Olá, boa noite. Bem-vindos ao princípio e fim de 3 de janeiro, primeira edição no novo ano, deste que é um programa de atualidade religiosa na Renascença. Começamos pelo desejo manifestado hoje pelo Papa Francisco no Vaticano de que 2016 seja um ano de paz.
In questa prima domenica dell'anno, rinnovo a tutti gli auguri.
Neste primeiro domingo do ano, renovo a todos os votos de paz e de bem no Senhor. Nos momentos felizes e nos tristes, confiemo-nos a Ele, que é a nossa misericórdia e a nossa esperança.
Ricordo anche l'impegno che ci siamo presi a Capodanno.
Ricordo também o compromisso que fizemos no ano novo, Dia Mundial da Paz. Vence a indiferença e conquista a paz. Com a graça de Deus, podemos colocá-lo em prática. Foram assim as palavras do Papa durante a oração do Ângelus esta manhã no Vaticano. Francisco pediu aos católicos que saibam mostrar os valores da sua fé com gestos concretos e que se aproximem da palavra de Deus, repetindo para isso o conselho de que todos tenham uma edição de bolso da Bíblia e que todos os dias se leia uma passagem do Evangelho. E já em pleno ano da misericórdia, falamos hoje de um movimento da Igreja criado a pensar nos mais frágeis. Chama-se Point Cœur, em português Pontos Coração, e tem por missão auxiliar e acompanhar quem vive mais desprotegido e isolado, sejam idosos, crianças de rua ou doentes. O movimento nasceu, faz esta segunda-feira, 4 de janeiro, 26 anos, por iniciativa de um sacerdote francês, capelão universitário, que conhecia a vontade que muitos estudantes tinham em partir em missão. Os primeiros Pontos Coração foram criados nas favelas e bairros de lata da Argentina e do Brasil, mas neste momento a obra já está em 25 países, envolvendo centenas de voluntários. O primeiro jovem português partiu em missão há precisamente um ano e foi agora ajudar a abrir uma nova comunidade no Uruguai. O responsável pelos Pontos Coração veio recentemente a Portugal divulgar o movimento. O padre Arnaud de Malarty, que é francês, mas está no Brasil desde 2006, fala por isso português, e veio conversar connosco sobre a história desta obra, pensada para jovens leigos, mas que acabou por dar origem a uma fraternidade sacerdotal e a uma congregação religiosa feminina, apesar dessa não ser a intenção original do fundador.
Pontos Coração nasceu há 25 anos no coração de um sacerdote francês. Era o 4 de janeiro de 1990, quando ele estava rezando o terço. Teve assim essa intuição de fundar uma obra que ia permitir aos jovens de doar um ano de sua vida para a missão. Ele conhecia muito jovens porque ele era capelão da Universidade de Filosofia em Paris e estava em contato com muitos estudantes que tinham o desejo de fazer algo para Cristo, para a Igreja, mas não sabiam o quê. Gostariam de fazer algo, mas sem se comprometer de modo definitivo a ser sacerdote ou a ser freira. Então, ele fundou um Ponto Coração em uma pequena casa dentro de uma favela, como as outras casas, ocupada por 4 ou 5 jovens, que ao início eram todos franceses, mas depois chegaram voluntários de outras nacionalidades. Vivem uma vida de oração forte, porque a grande motivação desses jovens é a vida espiritual. Vivem uma vida comunitária, uma vida de apostolado, de compaixão, de consolação, ao lado das pessoas que mais sofrem.
Portanto, os jovens vão em missão para favelas e locais desfavorecidos. Com que objetivo?
Primeiramente, a hospitalidade. Minha primeira missão, por exemplo, foi no Peru, durante 2 anos. Era incrível a quantidade de pessoas que tocavam a porta. Muitas são crianças, às vezes para falar, para brincar, para desenhar, às vezes para ser curados. Nos dimos conta, afinal, que a maioria do nosso tempo não tinha que ser em fazer coisas concretas, tipo assim, um orfanato, ou um posto de saúde, ou dar alimentos. Em todos os lugares onde nós estamos, ninguém nos pede coisas materiais. Em 2 anos no Peru, ninguém me pediu dinheiro, por exemplo, ninguém me pediu um pão. Mas as pessoas pediam muita atenção. Elas queriam ser escutadas, respeitadas. Elas queriam poder nos ensinar também coisas. As mães de família vêm para nos ensinar a cozinhar, a lavar nossa roupa. É muito importante não chegar como alguém superior. como alguém que vai ensinar, sino também como alguém igual. Eu tenho alguns dons, eu posso partilhar esses dons.
Bom, há na Igreja muitos movimentos missionários. O que é que vos diferencia dos outros?
O que nós temos em comum com cada movimento missionário é que queremos anunciar a Cristo. Mas não anunciamos a Cristo através de uma catequese com um livro, como a transmissão de uma doutrina. Queremos anunciar a Cristo através da nossa amizade gratuita, do nosso amor, da nossa fidelidade, da nossa presença, especialmente nos momentos difíceis, e através da nossa ação concreta, porque também muitas vezes fazemos coisas concretas. Vamos ajudar para os papéis, vamos visitar na prisão, vamos ajudar a criança para a tarefa da escola, vamos falar com a maternidade para que uma mulher possa dar à luz sem ter que pagar. Através de nossa ação, queremos que as pessoas façam a experiência de ser amada por Deus. É isso um pouco que nos diferencia. As pessoas gostam, às vezes, de nos colocar num lugar preciso. Então, vamos dar um testemunho na universidade. Ah, vocês são da pastoral universitária. Vamos visitar hospitais. Ah, vocês são da pastoral da saúde. Cuidamos das crianças que estão na rua. Ah, é a pastoral do menor. E nós dizemos, não, não somos de nenhuma pastoral. Simplesmente queremos doar nossa amizade, nossa presença àqueles que estão mais sozinhos. Porque descobrimos que a maior pobreza e a solidão. Não contar para ninguém. Essa é a maior pobreza. O anúncio de Cristo vai se fazer através da doação do nosso tempo, sem projetos precisos, especialmente quando as pessoas sofrem. E descobrimos muitas vezes que Deus nos chamava a estar presente, especialmente nos momentos de dor, de solidão. Nas favelas tem tantas pessoas idosas que estão sozinhas. Tem tantos doentes que nunca saem de sua casa. Tem tantas crianças especiais, assim, ou deficientes, que são escondidas. Descobrimos assim uma quantidade de pessoas que sofriam de solidão incrível. Vamos fazer uma primeira visita, tentamos ver, por exemplo, se a pessoa precisa de algo, precisa de uma sopa, precisa de trocar a fralda, de um colchão novo. E tudo isso para nós são pretextos para poder justamente fazer algo concreto e entrar em amizade com as pessoas e fazer sentir que são amadas.
Nestes anos o movimento tem crescido e em 2000 recebeu a aprovação oficial da Igreja como associação privada de fiéis. Os pontos coração estão já em quantos países?
Em 25 países agora. Estamos fazendo duas fundações esse ano, uma na Costa Rica, América Central, e outra no Uruguai.
Os missionários que partem para estas missões são quase sempre leigos, tanto homens como mulheres, não é?
Exatamente. É uma obra leiga. O coração da nossa vida são esses jovens que vão dar um ou dois anos de sua vida para a missão. Eles podem escolher entre 12 e 24 meses. Ao serviço dessa vida leiga, depois nasceu então uma fraternidade sacerdotal, a qual eu pertenço, mas também uma congregação religiosa.
De irmãs.
De irmãs. As servidoras da presença de Deus. E isso era uma coisa inesperada, vamos dizer.
Não era um objetivo inicial.
Não era o objetivo inicial, só que alguns jovens fizeram a experiência e falaram ao nosso fundador, ou Padre Thierry, essa experiência foi maravilhosa, mas nós queremos ficar toda a vida dentro de Pontos Coração, não só um ano ou dois anos. E Padre Thierry, ao início, se recusou. Não falou, não. Deus não me chamou a ser um fundador de uma congregação. Mas os jovens voltaram, insistiram. E aí foi fundada, então, uma fraternidade sacerdotal e uma comunidade religiosa.
Desde quando é que existem?
Oficialmente registrado pela Igreja, a partir do ano 2000, mas fazia já desde 96, 97, que tinha alguns seminaristas que diziam que queriam ser ordenado para Pontos Coração.
Quantos sacerdotes e quantas religiosas é que o movimento tem?
Pelo momento somos 21 sacerdotes e tem 5 seminaristas. As religiosas são mais ou menos 35. A maioria são francesas, mas também tem cada vez mais de outras nacionalidades.
O Padre Arnaud é um dos casos. Começou por ser, portanto, um leigo neste movimento?
Parti em missão quando tinha 22 anos, quer dizer, há 20 anos. Tinha terminado meus estudos de comércio internacional na França e fui muito atraído assim, pela missão Pontos Coração. Queria fazer essa missão antes de trabalhar e casar. Eu queria conhecer um pouco o mundo e fazer uma experiência diferente. Falei, vou trabalhar nas empresas, estudei economia, então vou trabalhar nas empresas toda a minha vida. Por uma vez, vou fazer uma coisa gratuita para Deus. O que não tinha previsto é que essa experiência foi tão forte no Peru, de 96 a 98. Nunca fui tão feliz que, naturalmente, depois, na volta, eu senti o chamado a ser sacerdote e permanecer na obra Pontos Coração. Quando voltei em 98, iniciei os estudos, 5 anos na França, e fui mandado na Argentina, a partir de 2003, para terminar meus estudos de teologia. E em 2006 surgiu uma necessidade no Brasil, na obra que nós temos em Salvador, da Bahia. Lá temos uma fazenda onde acolhemos crianças de rua, pessoas deficientes, mães solteiras, e temos uma casa dentro de uma favela. E surgiu essa necessidade, e ao início, assim, o responsável me falou, você vai para 6 meses para dar uma ajuda. Mas esses 6 meses se transformaram em quase 10 anos. Estou no Brasil agora desde 2006. Amando muito esse país, uhum. E tendo pegado esse, um pouco desse sotaque brasileiro, que quando eu falo aqui nas ruas de Lisboa, todo mundo, ah, o senhor é brasileiro, dizendo, eu sou francês.
O padre Arnaud veio agora em dezembro a Portugal divulgar mais uma vez o movimento.
Eu vim com o objetivo de apresentar essa missão, Pontos Coração, para outros jovens do Portugal.
Por onde é que passou? Onde é que fez essa apresentação?
Em algumas paróquias, também na Universidade Católica, também até com a comunidade francesa de Lisboa, onde fui também muito bem acolhido. Estou tentando assim, dar esse testemunho de missão e ver se o Espírito Santo vai suscitando no coração de jovens daqui o desejo de se comprometer, de nos conhecer mais e de doar também um ano de missão.
Leva já alguma esperança de mais alguém que queira juntar-se?
Tem 2, 3 jovens que estão interessados, mas então é um caminho a longo prazo, porque às vezes eles não terminaram os estudos. Até tenho que ficar um pouco discreto, porque não anunciaram ainda a família. É um caminho de discernimento.
Desde há precisamente um ano que os Pontos Coração têm entre os seus missionários um jovem português, o Duarte Catarré, foi o primeiro. Ele está onde neste momento?
Em dezembro de 2014, ele foi mandado na Argentina, em Buenos Aires, onde temos uma casa dentro de um bairro. Então Duarte se comprometeu por 14 meses. Mas também ele achou a missão legal. Então ele pediu para ficar 4 meses mais. E nesse sentido, então abriu para ele a possibilidade de nos ajudar para a fundação que estamos realizando desde o início de novembro no Uruguai. Ele viajou para Montevideo junto com 3 outros jovens e está realizando agora a fundação do Uruguai. Ele vai ficar lá até o mês de maio. Em maio ele volta para Lisboa.
Há várias formas de ajudar o movimento, com donativos ou através da oração. Para saber mais, a melhor forma é mesmo consultar o vosso site?
Sim. Basta as pessoas entrar assim no Google e colocar o nosso nome, Pontos Coração, e nós aparecemos aí na primeira página. A maioria dos jovens hoje entrou em contato conosco através do site. Depois eu recebo os pedidos de conhecimento e tento arranjar um encontro. Depois tem algumas pessoas que vêm para nos ajudar, nos apadrinar economicamente. Então também é possível fazer uma doação. Também você pode apadrinar um missionário, uhum, espiritualmente. Quem apadrina espiritualmente se compromete a rezar 1/10 do terço, um Pai Nosso, 10 Ave Maria e um Glória, diariamente pelo missionário, que isso é muito, muito importante. Tantas vezes eu experimentei que o fruto da nossa ação vem de algo que vem além de nós. Nós, por vezes, visitamos uma pessoa, falamos do tempo, da comida, e vemos que através desse encontro muito simples, a pessoa foi realmente tocada por uma graça. E sabemos muito bem que essa graça não vem de nós, que realmente é algo que é fruto da nossa oração e o fruto da oração dos nossos padrinhos espirituais. E vimos, graças a Deus, grandes conversões. Pessoas que fazem a experiência de um encontro com Deus. Às vezes são grandes pecadores que em algum momento da vida se deixam encontrar pela misericórdia. E esse ano da misericórdia vai ser o ano onde nós vamos querer também anunciar cada vez mais o perdão de Jesus a todos. Qualquer que seja a vida, qualquer que seja o passado.
Muito bem, Padre Arnaud. Agradeço-lhe muito ter vindo à Renascença e ao nosso programa Princípio e Fim. Muito obrigada.
Agradeço, Angela. Muito obrigado.
Celebrar e praticar a misericórdia é o título do livro que o padre Manuel Morujão escreveu, uma espécie de manual prático para ajudar a viver melhor o jubileu. Inclui meditações, documentos e propostas de celebração comunitária e foi publicado pelo Apostolado da Oração. A jornalista Isabel Pacheco falou com o autor.
Mais do que uma proposta, celebrar e praticar a misericórdia é um apelo, um alerta, explica o padre Manuel Morujão, à beleza da obrigação feliz, que é a misericórdia.
É muito belo celebrar a misericórdia de Deus, celebrar a misericórdia que também recebemos dos outros, mas é também uma obrigação feliz que os outros precisam de receber de nós, que nós lhe devemos oferecer gratuitamente.
Uma urgência, sublinha o jesuíta autor da obra, na sociedade cada vez mais anónima dos dias de hoje, desde a política ao futebol.
É preciso transmitir misericórdia, não é apenas ao pobrezinho que está na esquina da rua, a todos, lá em casa, no ambiente de trabalho, no futebol, na política, há urgência de misericórdia. É algo fundamental para as relações, porque senão somos uma família, uma sociedade, um grupo de pessoas anónimas, família, vírgula, S.A., empresa, S.A., sociedade, S.A., política, S.A. E não, somos pessoas vivas, com nome, com rosto, com história, e a indiferença é um pecado.
Um dever que tem de começar em cada um, nas coisas simples do dia-a-dia, que podem e devem fazer a diferença.
Todos nós somos chamados a ser cardiólogos, a tratar bem o coração dos outros. E isso faz-se no dia-a-dia, não é preciso estar à espera de ocasiões solenes. São estes gestos simples de cumprimentar as pessoas, de ter uma cara não de funeral, como o Papa Francisco tem dito, nem, outra expressão dele, uma cara de quaresma sem Páscoa, ou então nesta quadra, de Advento sem Natal.
O alerta do autor de Celebrar e Praticar a Misericórdia, uma obra que surge como resposta e contributo à evocação do Ano Santo da Misericórdia pelo Papa Francisco e que o jesuíta espera que seja um passo na mudança do mundo que só depende, sublinha, da vontade e do empenho de cada um.
Mudará aquilo que quisermos, como diz Alexandre Herculano. Querer é poder. E, portanto, nós devemos receber este ano, não como uma dádiva da Igreja, do Papa Francisco, mas que depende de nós. E cada um a dizer isto transforma o mundo.
Celebrar e praticar a misericórdia é o título da obra do Padre Manuel Morujão, que é ano de misericórdia, e convida os leitores a aceitarem e a darem continuidade ao desafio do Papa Francisco.
E no princípio e fim, falamos agora de Sacra Página, um livro sobre as Bíblias portáteis do século XIII, existentes em coleções portuguesas e que permite conhecer melhor estes manuscritos, que são testemunhos da história religiosa e social da Idade Média. A obra, recentemente lançada pela Paulus Editora, resultou em parte da tese de pós-doutoramento do historiador Luís Correia de Sousa. O livro está dividido em duas partes, uma dedicada às 35 Bíblias do século XIII, quando passaram de grandes volumes pesados e inacessíveis para modelos portáteis de tamanhos idênticos aos de hoje em dia. A outra parte é uma viagem iconográfica pelo mundo da Bíblia, uma oportunidade única de ver uma Bíblia completa com uma iluminura para cada um dos textos bíblicos. A jornalista Ana Lisboa conversou com o historiador e investigador Luís Correia de Sousa sobre esta obra.
Esta obra permite conhecer melhor este tipo de manuscritos. Esse era o objetivo principal do projeto e, do fundo, é a parte científica. E depois sumou-se um outro objetivo. Quando surgiu a hipótese de publicar numa edição comercial através da Paulus, eu acrescentei uma primeira parte dirigida para outro público. Eu pensei, o trabalho científico, estudo dos manuscritos, interessa mais investigadores, porque tem tabelas, tem códigos, tem uma linguagem mais codificada. Havendo a hipótese deste património chegar a um público mais vasto, através desta editora, eu tenho que fazer outra coisa, porque senão as pessoas não lhe vão interessar muito as tabelas, não é? E então incluí uma primeira parte, que é montar um programa iconográfico completo de uma destas Bíblias. Pela primeira vez, mesmo a nível internacional, se publica um programa completo iconográfico. O que é isto? Estas Bíblias não tinham os capítulos numerados como hoje temos nas edições impressas. Portanto, o início de cada um dos livros bíblicos é assinalado com uma iluminura de uma imagem pintada, com uma cena, pode ser uma cena bíblica, pode ser simplesmente uma personagem desse texto, e é isso é que marca o início do livro. Eu preparei uma primeira parte do livro com um programa iconográfico completo, portanto, uma iluminura para cada um dos textos bíblicos, pela ordem pela qual eles se apresentam no século XIII, porque não é rigorosamente igual às nossas Bíblias do século XXI.
E isso é uma coisa nova, o divulgar estas iluminuras, não é? Nunca tinha sido feita uma recolha dessas?
É, de facto, novo, porque nunca foi nem publicado no estrangeiro, nem cá, um programa completo. Os estudos de iluminuras não têm sequer muita tradição em Portugal. E quando é feito, normalmente são artigos científicos, científicos sobre determinado manuscrito, sobre determinada obra, e não sai muito para a esfera pública. E aqui temos a oportunidade de ver uma Bíblia completa. Portanto, uma iluminura para cada um dos textos bíblicos, para cada um dos livros, e percebemos a relação dos textos com as imagens, como é que os teólogos e os intelectuais do século XIII olhavam para aqueles textos e retiravam as mensagens principais.
Portanto, o novo formato, falando nas Bíblias, contribui grandemente para o alargamento do leque dos seus destinatários.
Para nós é um bocadinho estranho falar em Bíblias portáteis, porque hoje são todas portáteis. Mas antes do século XIII não era assim. O normal era as Bíblias serem em vários volumes, de dimensões muito grandes. Imaginamos um livro com 60 centímetros de altura, 50, 60 centímetros, que pesava 20 quilos, e tinha, por exemplo, só os Evangelhos. Outro volume que tinha só os profetas. Era preciso vários volumes para ter a Bíblia completa. Pela primeira vez, e a isto deve-se a vários fatores, entre os quais o grande desenvolvimento das universidades no início do século XIII, onde os cursos de Direito e de Teologia tiveram um grande desenvolvimento, e o manual escolar, diríamos, era a Bíblia. Ora, era preciso produzir manuscritos para os estudantes e para os professores. Outro fator muito importante foi o surgimento e desenvolvimento das ordens mendicantes. Os dominicanos e os franciscanos passam também a precisar deste manual para a sua atividade. E depois são os próprios leigos que querem também ter o seu manuscrito. Portanto, há um grande alargamento do leque de leitores. E então é preciso produzir manuscritos que se possam levar na mão para qualquer sítio. E que fez com que a produção dos manuscritos, inclusivamente, saísse da esfera monástica. Os mosteiros não conseguiam produzir tantos manuscritos e passou a haver ateliês fora dos mosteiros, das instituições da Igreja, que produziam estes manuscritos em larga escala. Aparecem os livreiros, porque começa também o negócio com estes livros. Portanto, há todo um universo à volta destas Bíblias portáteis, que muda muita coisa na Europa, em termos culturais, em termos religiosos, em termos artísticos. Estas Bíblias não é mais um livro, quer dizer, é um livro que, naquele momento, mudou a história do livro na Europa e mudou a história da cultura também.
Um estudo que permite conhecer melhor este tipo de manuscritos e abrir caminho para novas investigações. Em Fátima, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário vai reabrir no início deste novo ano o monumento de referência do santuário, onde se encontram os túmulos dos pastorinhos, encerrou há um ano e meio para obras de limpeza e restauro. Houve uma aposta na melhoria das condições de segurança dos peregrinos, nomeadamente das acessibilidades. O grande órgão da Basílica, com cerca de 12 mil tubos, também foi alvo de intervenção. No convívio de Santo Agostinho, na Basílica da Santíssima Trindade, está aberta ao público uma exposição que mostra Fátima como lugar de experiência de santidade ao longo do século. O centenário das aparições de Nossa Senhora vai assinalar-se em 2017, mas os 100 anos das aparições do anjo aos pastorinhos estão já a ser celebrados neste ano pastoral. Paula Costa Dias.
Eu vim para que tenham ouvido, é o tema que guia o ano pastoral de 2015-2016, em que se assinala o centenário das aparições do anjo aos três videntes de Fátima. Aparições que despoletaram um intenso fluxo de peregrinos que até hoje vêm de todos os cantos do mundo. É para mostrar a condição desses peregrinos que surge a exposição patente no convívio de Santo Agostinho, explica o comissário Marco Daniel Duarte.
Procura mostrar a condição de todas as pessoas que vêm a Fátima, habitam este lugar e que percebem que o lugar pode contribuir para a sua santificação pessoal, para a sua caminhada em direção a Deus. Alguns são peregrinos que nós não conhecemos, outros são peregrinos que se tornaram notáveis e alguns deles tornaram-se notáveis porque já estão dados como exemplos pela Igreja para serem seguidos. Portanto, nesse aspecto é que esta exposição procura fazer esta ponte entre a terra e o céu, através daquilo que é a leitura cristã da vida e mostrando como o Santuário de Fátima foi, ao longo dos tempos, um cenário privilegiado para o cruzamento destas pessoas todas nessa intenção de chegar a Deus.
Denominada Terra e Céu, Peregrinos e Santos de Fátima, a exposição integra peças do espólio do Museu de Fátima, umas já musealizadas, outras que fazem parte das reservas do santuário, bem como outras peças que foram cedidas por instituições e particulares. Está patente até 31 de outubro de 2016.
E os presépios de Maria Cavaco Silva estão em exposição no Palácio da Cidadela, em Cascais, até 10 de janeiro. Ainda pode apreciar a vasta diversidade de peças desta coleção, que desde há 7 anos é apresentada ao público, sempre com fins solidários. Ana Lisboa.
Esta coleção de Maria Cavaco Silva é fruto do seu interesse pessoal pelos presépios, das suas viagens e das suas funções de representação. Muitos deles vieram de destinos longínquos, como a Tailândia, Chile ou Timor, mas também há outros que são nacionais, provenientes dos tradicionais centros de produção de presépios.
Desde um presépio que é feito em pedra de lava e que vem dos Açores, ou da última visita que o Sr. Presidente Cavaco Silva e a Dra. Maria Cavaco Silva fizeram à Ilha da Madeira, veio também um presépio em que a Sagrada Família está dentro dos famosos carrinhos de cesto que descem ali as colinas da cidade do Funchal. E, portanto, coisas muito variadas, também um pequeno presépio em terracota que vem de Timor, de todas as partes do mundo mesmo, e em muitos variados materiais.
Mafalda Villani, comissária desta exposição. Estão expostos cerca de 200 presépios de uma coleção cujo total é já superior a 500. Foram escolhidos para esta mostra os mais significativos. Foi esse o critério que presidiu à sua seleção.
Os presépios mais significativos, quer em termos das ofertas que são feitas, quer em termos das pessoas que oferecem, ou em termos de representatividade mundial, procuramos ter um pouco um presépio de cada parte do mundo, por exemplo, entre os presépios nacionais, os polos mais importantes de produção nacional, como Barcelos, Estremoz, os Açores. Procuramos ter uma representatividade que seja muito diversificada e que dê para ter uma ideia do geral da coleção.
Desde há 7 anos que se realiza esta exposição de presépios de Maria Cavaco Silva, contribuindo com as suas receitas para uma instituição de solidariedade social na zona onde está patente. Desta vez, a escolha da Primeira-Dama recaiu na Fundação O Século. A entrada para visitar a mostra é gratuita, mas por ter um fim solidário é pedido um donativo e há ainda um catálogo da coleção que custa 2,5 €. A exposição pode ser vista de terça a domingo, das 10 às 18 horas.
E a fechar o programa de hoje, espaço ainda para a crónica, esta semana do jornalista Joaquim Franco.
O pensamento religioso é também um compromisso com a comunidade. A história das civilizações, a prevalência da ética, não se compreende sem a procura do sentido. Perante as coisas inexplicáveis, o homem revelou-se entre a construção da harmonia e a destruição pela guerra, até chegar ao princípio da cidadania dos direitos e dos deveres. Mas a cidadania que se pretende é a que se entranha na própria dignidade humana. Uma cidadania para o outro que não deixa ninguém para trás. A cidadania que nos faz iguais na diferença, da utopia de Thomas More à fraternidade de Francisco de Assis. Para os cristãos, há até uma referência. Esta cidadania ganhou forma numa pessoa concreta, num tempo concreto. Esta cidadania é exigente, tal como a misericórdia. A misericórdia diz-se quando se faz. A cidadania diz-se quando se exerce. Está para lá das leis e das normas que refletem apenas a forma como o homem se vê na circunstância. Já não somos apenas da cidadania grega do Estado, somos da cidadania da pessoa, dos valores, debatidos e discutidos em liberdade. Mas esta cidadania só está assegurada com autenticidade e participação, capaz de conciliar o indivíduo com a sua responsabilidade maior, que é da relação, e na sequência, a da solidariedade com a consciência do todo e não apenas a reboque da dinâmica mediática. Como ir além do tempo do ecrã, das realidades aparentes, do fator mediático capaz de transformar vilões em heróis e encostar heróis ao anonimato? Se a cidadania que queremos é a da liberdade assente na democracia, como ser cidadão responsável sem a participação ativa que requer, em primeiro lugar, a capacidade de ouvir para escutar, de olhar para ver, de interpretar para discernir? Afinal, tudo o que se pede também a quem, pela via da fé, faz a procura ativa de um indizível que se revela no ombro ao lado.
E este foi o Princípio e Fim de 3 de Janeiro, um programa com edição e apresentação de Ângela Roque. No próximo domingo não haverá programa por termos de transmitir neste espaço tempo de antena no âmbito da campanha para as eleições presidenciais. Boa noite, boa semana e bom ano.